Olá, seja bem-vindo ao Hospitalidade Zona Mais, um programa da responsabilidade do Centro Hospitalar do Baixo Voga. Habitualmente estou bem acompanhada aqui no estúdio com o meu querido amigo Dr. Zé António, médico cardiologista e agora também um bocadinho locutor de rádio, eu diria, entrevistador. Doutor, seja bem-vindo. E hoje vamos falar sobre, também em estúdio está a Maria Susana Machado, assistente operacional do Centro Hospitalar do Baixo Voga, que hoje nos vem dar conta de que é que os assistentes operacionais fazem num hospital, quais são exatamente as suas funções, em que é que podem ajudar e em que é que são essenciais para o dia-a-dia hospitalar, e vai-nos dar conta de quais são as dificuldades e também as alegrias, porque não é uma profissão só de frustrações, antes pelo contrário, quais são os anseios e frustrações desta classe, e vamos falar um bocadinho, como sempre, para que você, que está a ouvir-nos desse lado, perceba como é que funciona o Centro Hospitalar de Baixo Voga, como é que funcionam os hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, conforme a hora, porque este programa repete, portanto não sabemos exatamente a que horas é que ele está a passar agora ou a que horas é que nos está a ouvir. Doutor Zé António, convido-o a lançar esta conversa.
Ora, muito bom dia a todos. Olá, Susana.
Olá.
A Susana é uma amiga de longa data e acho que nós temos que dar voz no Centro Hospitalar de Baixo Voga a todos os grupos profissionais, de modo a que o público saiba como funciona o Serviço Nacional de Saúde e, de facto, aquilo que as pessoas fazem. Muitas das vezes os assistentes operacionais são considerados como os auxiliares, mas provavelmente não são auxiliares, porque têm uma profissão que autónoma e com todo o mérito.
Mas
e
essa são, de era facto, a expressão, não era, Susana?
Era.
Antes de assistentes operacionais,
antigos,
eram auxiliares de saúde.
Auxiliares da
ação médica, é isso mesmo.
Sim.
Auxiliares da ação médica. Peço desculpa, mas era só para auxiliares.
Pronto, mas a ideia do auxiliar é sempre uma ideia um bocado negativa, não é?
Um pouco faz tudo.
Um pouco faz tudo, e há muita coisa que esta gente faz e faz como heróis, e portanto é preciso dar voz aos pequenos heróis que nós temos no nosso dia-a-dia. Daí esta conversa com a Susana, que é de facto uma das caras importantes do nosso centro hospitalar.
Ó, Susana, então eu começava por lhe perguntar, quantos assistentes operacionais há no Centro Hospitalar de Baixo Voga? Lembrando que o Centro Hospitalar de Baixo Voga integra três hospitais, o Hospital de Aveiro, o Hospital de Estarreja e o Hospital de Agda.
Ora, eu desde já agradeço o convite para esta entrevista.
Isto não é propriamente uma entrevista, isto é uma conversa.
Uma conversa, pronto. Desde já agradeço o convite e começo já por responder. Nós somos cerca de 400 assistentes operacionais no Centro Hospitalar de Baixo Voga, Estarreja, Agda e Aveiro.
Homens, mulheres, idades, comece-nos por aí.
O nosso grupo, neste momento, temos duas faixas etárias principalmente. Os muito novos, que estão a entrar agora, a entrar nos últimos dois, três anos. Temos gente nova que sai das escolas e concorre ao hospital e tem a oportunidade de concorrer ao hospital e entra. Temos jovens de 22, 23 anos, mas também temos pessoas com 60 anos. E a maior parte das pessoas que estão no internamento já são pessoas com idades bastante avançadas, 50, 60 anos.
E com longos anos de trabalho.
Nós temos colegas com 46 anos de serviço.
E com mudanças brutais na forma como os hospitais trabalham e mudaram, não é? Portanto, tiveram que se adaptar. Como isto é mesmo para percebermos, o que é que num hospital, onde é que um assistente operacional pode trabalhar? Em todo o hospital?
Em todo o hospital.
Ou seja, explique-nos, por favor.
Em todas as áreas do hospital, todos os serviços, nós somos importantes. No internamento, nós somos importantes para a higiene pessoal do doente, somos importantes para auxiliar o enfermeiro nos cuidados prestados ao doente, somos importantes no transporte de material de armazém, porque os serviços têm que estar equipados com tudo, não é? Com material clínico, farmácia, hoteleiro.
Tudo isso tarefas diárias?
Tudo isso tarefas diárias que são atribuídas aos assistentes operacionais. Nós tratamos de higiene do doente, nós tratamos de fazer a caminha ao doente, de dar o copinho de água ao doente, de ajudar o doente a tomar o seu pequeno almoço, o seu almoço, o seu jantar. Nós somos a companhia diária dos nossos utentes. Até mesmo quando eles vão à consulta externa e às vezes estão um bocadinho perdidos, basta encontrarem alguém com uma farda azul e perguntam onde é que devem ir e nós estamos lá para os ajudar, para os apoiar naquilo que eles precisam. Nós levamos os nossos utentes aos exames.
Ao raio-x,
às análises. as análises, nós fazemos tudo um pouco. Não há serviço a não ser administrativo, e mesmo assim também temos colegas em serviços administrativos. Não há serviço no hospital que não seja, que não sinta a falta de um assistente operacional. Uhum. Neste momento todos.
A Susana estava-me a dizer também que há duas faixas e que há uma faixa mais nova. Percebi das suas palavras que neste momento há uma formação específica para assistentes operacionais, é isso?
Não, há uma formação específica para técnicos auxiliares de saúde. Uhum. Essa formação específica é paga na totalidade pela União Europeia.
Paga. Falar de cursos profissionais?
Técnico auxiliar de saúde, que é feito nos institutos de emprego e também nas escolas. É uma segunda vertente do apoio do ensino vocacional nas escolas no secundário. Se alguém entende que não deve, que não lhe apetece ir para a universidade, ou porque não tem cabecinha, ou porque gosta mais, porque é preciso vocação para ser assistente operacional, não pode ser qualquer pessoa.
E de facto é preciso ser vocação, porque nós temos dentro do nosso hospital pessoas com formação noutras áreas, licenciados em geografia e
Língua gestual,
portanto temos pessoas que abraçaram o dar-se ao outro.
Exatamente.
Porque no fundo isto é um pouco o dar-se ao outro. É. Há também uma vertente que eles fazem que a Susana não falou, que iria provavelmente falar. Quando diz que as escolas também formam, eles depois passam por um estágio nos hospitais.
Sim.
E são, de facto, também os assistentes operacionais que os acompanham e que também são professores, entre aspas, desses jovens e desses miúdos e miúdas que querem abraçar essa profissão. E é muito importante que eles vejam os exemplos e vejam como é que funciona, de facto, o hospital e, infelizmente, para todos aqueles que trabalham nos hospitais, os hospitais não abrem às 8 e fecham às 5.
Fecha.
Abram às 8 e nunca fecham.
Nunca.
Isso é importante relembrar, às vezes as pessoas esquecem-se, um hospital está aberto 24 horas por dia, todos os dias do ano. Ou seja,
há uns dias é que é 23 e há outro dia em que é 25, depende da mudança da hora.
E portanto, durante toda esta eternidade de tempo, é preciso ter pessoas. E os assistentes operacionais e também os enfermeiros e também os médicos, na verdade um hospital só funciona, é verdadeiramente um trabalho de equipa, mas os assistentes operacionais trabalham por turnos. E isso é importante para quem um dia decida tentar a sua profissão num hospital como assistente operacional, perceber isto, é isso, Susana?
Sim, acima de tudo tem que gostar daquilo que faz, porque não são os 635 euros que levamos ao final do mês que nos dão gosto. Temos que ter vocação, temos que gostar daquilo que fazemos, temos que gostar de estar em contacto com o doente, temos que ter prazer naquilo que fazemos diariamente, porque 600 euros, ordenado mínimo, qualquer pessoa pode trabalhar em qualquer parte do país, uhum. Desde que tenha vontade de trabalhar, faz. Num hospital é diferente, nós tratamos doentes, nós estamos com os doentes 24 horas, estamos com eles no momento em que eles mais precisam de nós.
Uhum.
Então, quando eu falo na vocação, falo na vontade de estar ao pé do doente, na vontade de o ajudar.
Minimizar a sua dor.
Exatamente.
Contribuir para a sua recuperação.
E às vezes até mesmo ouvi-lo, podemos não ter vontade, ouvi-lo nas suas preocupações, quem deixou em casa, quem não deixou. Às vezes ouvir, sermos um bocadinho padre confessor dos nossos doentes também ajuda um pouco.
Ó, Susana, para percebermos um bocadinho, há quantos anos trabalha, agora no Centro Hospitalar de Baixo Voga, mas no Hospital de Aveiro?
Faz em novembro 14 anos.
E como é que entrou, Susana? O que é que aconteceu na sua vida para abraçar esta profissão? Sim, resumidamente, mas só para percebermos como é que...
Eu sempre gostei de hospitais, aliás, por motivos de pessoais e também quando eu era mais nova e tinha problemas...
Ainda és nova.
Quando eu era mais nova, na época do ensino secundário, tinha algumas dificuldades que hoje em dia lhe chamam de dislexia. Então era um bocado mais difícil para mim...
Eras tipo Einstein, não é?
É um bocado. Era um bocadinho mais difícil para mim ter nota para concorrer ao ensino superior. A minha intenção no passado era tirar o curso de enfermagem, uhum. Porque eu já me via um bocado a ver do doente.
Uhum.
Mas por falta de notas e problemas pessoais, não é? Afinal de contas, eu sou filha de uma mãe que teve 13 filhos, não foi muito fácil, tinha que ter opções. Eu sempre me vi num hospital, nunca me imaginei noutra área, embora eu já tenha trabalhado em vários sítios e gostei deles todos. Aquilo que mais me completa é mesmo o hospital.
Há sim, há essa questão dos turnos que a Susana acabou por não me responder e que eu acho que é muito importante nós falarmos dela, porque quem vai pela primeira vez para um hospital tem que ter essa noção, 24 horas e, portanto, calha a todos fazer os trabalhos nos horários da manhã, nos horários da tarde e também nos horários da noite. A Susana passou por essa experiência?
Passei.
Trabalhou no internamento?
Não, trabalhei na esterilização.
Na esterilização, mas a esterilização é um dos serviços que está...
Funciona 24 sobre 24.
Exatamente, sim. E a esterilização já agora, Susana, só para lá em casa ficarem a entender, o que é que faz, só para resumidamente...
A esterilização trata...
Da higiene, torna todos os instrumentos e todos os equipamentos acéticos, não é? Acéticos, para evitar as infecções e por aí, não é?
Os instrumentos utilizados no bloco operatório, fundamentalmente, e não só.
Para quem não perceba, tudo o que seja ferrinhos que passa por nós, vão à máquina de lavar,
altas temperaturas,
tudo muito cuidado.
Isso é feito por assistentes operacionais?
Feito por assistentes operacionais.
Muito bem.
Tem que individualizar os materiais
em caixas específicas,
não é?
Nas... Exatamente.
Porque depois, senão... Não podem abrir para uma cirurgia material que pertence a outra cirurgia.
Eu não penso que estar... acho que esta é uma mais-valia deste programa, entendermos isto, entendermos quando chegamos a um bloco, quando um de nós se senta, normalmente com medo, numa cama operatória para ser operada, há todo um trabalho
de background
que é feito, inclusive tudo. É este, e para tranquilizar as pessoas, nenhum dos objetos que é usado numa cirurgia é usado sem estar devidamente acético, devidamente preparado por uma equipa que trabalha 24 horas por dia, claro está, para que tenha essa função de realmente
certificar-se que está tudo pronto,
está tudo
esterilizado
pronto
para o próximo doente.
Muito bem.
Aliás, porque mesmo todo esse material tem um marcador específico que indica se a esterilização está correta. Uhum. E se a esterilização não estiver correta, vai novamente a esterilizar. Portanto, não é possível que aquilo que vá para a mesa operatória não esteja, de facto, esterilizado.
100%,
são feitos testes regularmente durante o dia para verificar que os autoclaves, que são os nossos forninhos, realmente estão a trabalhar bem.
E o material fica todo direitinho, é isso?
Exatamente.
Muito bem. Portanto, a Susana trabalhou na esterilização, mas também sempre em contacto muito
bom. Também fui aos internamentos, dei apoio aos internamentos, é uma das minhas funções.
E como é que é, Susana? Como é que é uma pessoa que, de repente, convive diariamente? Porque isso também é uns mais do que outros, mas também é uma característica. Todas as pessoas que trabalham num hospital é que, de repente, o seu dia-a-dia passa a ser rodeado de... Eu costumo dizer de esperança, porque as pessoas, quando vão para o hospital, felizmente a maior parte delas resolve os seus problemas. Mas como é que é de começar a trabalhar diariamente em contacto com a doença, com a tristeza, com a perda? É preciso algum tipo de... É um choque no início? É preciso alguma preparação?
Eu penso que ao início é um bocado um choque. As primeiras vezes custam sempre. Uhum. A primeira vez que me deparei com a morte de um doente foi um choque. Eu saltava, eu pulava, mas hoje não. Hoje é uma coisa que... É uma questão de sensibilidade.
Uhum. A morte é um caminho da vida.
É, a morte é um caminho da vida, temos que saber...
Sempre percebendo que para aqueles familiares de quem morre pode ser a primeira vez e, portanto, o nosso comportamento não pode ser
não.
De quem já viu muitas, não é?
Não.
É um comportamento
não.
Sempre, não deixa de ser um momento muito delicado.
É sempre muito emotivo.
Para a história daquelas pessoas, não é?
Exatamente.
E isso é essencial para toda a gente que trabalha num hospital, eu acho, não é? Não é, Soutor? Também
eu acho que sim, que de facto que nós devemos ter a sensibilidade de perceber com quem estamos a lidar e darmos-nos à pessoa e tentar confortar de melhor possível para que, de facto, que se haja algum carinho com que
a humanização
que
se fala que é necessária nos hospitais.
Eu acho que é engraçado, por exemplo, na Susana, porque a Susana é vista muitas das vezes no hospital como uma ativista sindical.
Que é.
Mas também é catequista. Portanto, parecem ser coisas que estão um bocado em antagonismo, não é? Mas, de facto, a Susana é isto. A Susana é um ser humano que se dá ao outro.
Uhum.
Dá-se e de mãos abertas, sem esperar nada em troca.
E isto para dizermos que, de alguma forma, esse é um requisito, tem que se lá estar, não é? Requisito. Sana, coisas mais objetivas, dentro da sua carreira, dentro da sua profissão de assistente operacional, diga-nos assim, para acabarmos bem, diga-nos assim duas ou três coisas que são realmente chatas de fazer.
Chatas de fazer?
Chatas, que incomodam.
Não.
Por exemplo, vou falar de uma coisa que também não é agradável, mas que também se passa nos hospitais, porque infelizmente nos hospitais também se morre, a morte acontece. cabe aos assistentes operacionais fazer o transporte das pessoas que Sim. falecem, dos internamentos, por exemplo, para a casa mortuária. Esse é um trabalho que custa, Susana?
É um trabalho que não me agrada muito, embora já me tenha um bocado habituado, até porque eu já fiz serviço na morte, já dei apoio nas falhas. Não é um serviço que agrada a ninguém.
Principalmente à noite.
Vocês fazem com grande, mas que é feito, percebo isso da vossa formação também, percebem que aquilo tem que ser feito um trabalho com grande dignidade, porque aquela, apesar daquela pessoa já não estar a respirar...
Exatamente, nós não sabemos até que ponto ela não está ali, porque lá está, eu como catequista também tenho que pensar um bocado nisso. Nós não sabemos até que ponto, ninguém sabe, depois do último sopro, o que é que acontece àquele corpo. Nós não sabemos se realmente aquela pessoa nos está a ouvir ou não. Eu lembro-me de há uns anos atrás, levaram uma senhora, e não tem nada a ver, mas a senhora supostamente estaria a falecer. Seria naquele momento em que houve uma familiar que estava a falar e dizia, não vale a pena, ela já vai daqui para fora, nem vale a pena, nos vamos a chatear. E a dado momento, a senhora que supostamente estava em coma, eu dizia à nora, não fala assim porque não sabe se ela ouve. Ah não, ela não ouve nada, ela já está em coma, não vai a lado nenhum. A dada altura, quando ela foi tirada da maca na qual eu transportei e passei para a cama, eu via lágrimas no canto do olho da senhora. E o que me deixa a pensar, será que ela ouviu aquilo? Será que não ouviu? Há uns tempos atrás, a enfermeira Isabela, que neste momento é a enfermeira-chefe da ortopedia, disse-me que na ideia dela, ou algum estudo que ela fez, após a morte, os últimos sentidos da pessoa são mesmo os ouvidos, a ouvir. Uhum. Portanto, supostamente durante X tempo a pessoa está a ouvir. Portanto, eu acho que é muito importante, quando se transporta uma pessoa dessas à morgue, porque ainda é uma pessoa, e será sempre, não é? Ela precisa de dignidade.
E tem mesmo uma história, mesmo que tenha acabado ali, aquele corpo tem toda uma história, tem uma família, merece todo o respeito. E, portanto, até esse trajeto que nós... Enfim, quando passam por nós, todos nós ficamos um bocadinho tristes. Eu acho que não nos habituamos a essa ideia de ver passar o carro, não é? Porque nós estamos lá para o contrário. Nós, cada um dentro das suas, estamos lá para o contrário, para pôr as pessoas bem. Mas vocês que os transportam, é um ponto de honra quase, é de fazer aquele transporte com o máximo de dignidade possível.
Eu tento fazer ao máximo, porque um dia mais tarde sou eu que lá vou passar.
Né? É verdade. Como o doutor Zé António diz, somos todos pré-cadáveres.
Somos todos pré-cadáveres, não é?
É verdade.
E mesmo. Quem trabalha no cadáver trabalha sempre com muito respeito, nomeadamente os médicos legistas trabalham sempre com muito respeito e, de facto, muitas das vezes o cadáver fala.
Susana, também há cada vez mais, eu acho que cada vez o assistente operacional é uma profissão e uma função mais respeitada. Eu acho que as pessoas cada vez têm mais a noção de... da importância. Na verdade, cada um tem a sua função. E se vocês falharem, por exemplo, aliás, é quando há uma greve, o hospital para. Na verdade, para o bloco operatório, porque não há esterilização, porque não há...
Não há salas limpas, não há esterilização.
Portanto, isso mostra a importância justamente de cada parte no todo que é um hospital. Falámos de uma coisa que a incomoda. E as coisas que lhe dão verdadeiramente prazer no dia-a-dia, na sua atividade?
É eu chegar a um serviço e ver um doente que já conheço há imensos anos, porque vai à fisioterapia, esteve internado no hospital, esteve ao pé de mim, e depois, entretanto, sai do internamento e começa a ir à fisioterapia, por exemplo, e ainda hoje eu conheço utentes que me dizem bom dia, boa tarde, e fazem uma festa cada vez que me veem, porque se sentiram bem tratados. Portanto, o reconhecimento do utente perante aquilo que eu lhe faço, para mim é o que chega.
Não posso deixar de lhe perguntar, até porque sei que tem uma visão muito construtiva sempre, mesmo quando anda na luta, tem uma perspectiva muito construtiva. Pergunto-lhe, o que é preciso para melhorar, para capacitar mais, para tornar os nossos assistentes operacionais, na sua opinião, os assistentes operacionais dos hospitais, melhores profissionais?
Antes de mais nada, reconhecer a nossa carreira. Antes de mais nada. É uma carreira técnico-auxiliar de saúde que está congelada. Simplesmente o governo não deixa avançar com ela.
Está a falar a sindicalista agora?
Não, pronto. Está a falar a sindicalista, mas tem que ser obrigatoriamente. Porque nós, enquanto não formos reconhecidos como técnicos auxiliares de saúde, não podemos ter prazer em trabalhar melhor. Porque é uma carreira que é nossa. E enquanto não formos reconhecidos como tal, somos um pouco faz-tudo no hospital. Nós precisamos de mais assistentes operacionais, porque, como disse o meu colega na semana passada, o Paulo, não é no serviço de internamento, estamos a falar no centro centro hospitalar. No serviço de internamento, onde há 25 camas e um auxiliar para 25 camas. Um auxiliar não consegue dar um copo de água a um doente quando ele o pede, porque ele pode pedir o copo de água agora e o copo de água só chega daqui a uma hora. A mudar uma fralda, levar o doente à casa
claramente,
de banho.
Claramente, é preciso mais assistentes operacionais nos hospitais.
Claramente.
No
serviço em que eu estou inserida, neste momento só tem 2 pessoas. Não há auxiliares para fazer transporte de doentes. Não, precisamos mesmo de muita gente.
E formação, Susana? A Susana sente falta. A Susana já tem uma experiência considerável e, portanto, se calhar o que não aprendeu em formação teórica, aprendeu depois na experiência,
na prática,
exatamente. Mas o que é que. Imagino que estamos a falar para que nos estão a ouvir pessoas que estão na definição da sua vida e que de repente as palavras da Susana tocaram e pensaram: eu realmente se calhar tenho vocação, essa coisa que lhe diz que vai sempre dos hospitais. Imagino que alguém a ouviu e pensou: eu também tenho. O que é que aconselha? Se as pessoas têm essa possibilidade ainda de fazer um bocadinho de formação, e o que é que aconselha então? Como é que as pessoas se podem orientar no sentido de se poderem candidatar? Abrem concursos regularmente no nosso hospital e creio que em todos os hospitais, e o que é que pode ser uma mais-valia para estas pessoas se candidatarem?
Antes de mais nada, a vocação, porque se não tiverem vocação não vale a pena concorrer sequer. Esse é o principal fator. Depois temos as formações. Nós precisamos fazer muita formação. Quem ainda não tenha entrado no hospital, os centros de emprego têm essa formação. E podem fazê-la, e devem fazê-la, que é para ficarem mais bem capacitados. Se as pessoas já estiverem no hospital, então aí fazer as formações com os hospitais, não, porque...
Que normalmente fazem, não é?
Exatamente.
Doutor Zé António, como sempre, o tempo voa aqui no Hospitalidade de Zona Mais.
E vai voando, não é? Mas eu queria só deixar arrematar aqui com uma coisa que a Susana não disse, mas que há trabalho muito repetitivo dos assistentes operacionais que têm que andar a empurrar... pelos corredores, contentores de roupa, contentores com...
Roupa limpa, nos hospitais também há esses circuitos, havemos de falar sobre isso.
Os próprios lixos, e portanto é uma em que muitas das pessoas na faixa etária dos 60 anos têm muitas limitações, o que vai dar uma taxa depois grande
de
absentismo e de lesões de trabalho. Portanto, a renovação por sangue novo acho que seria também muito importante do meu ponto de vista. Não sei se a Susana é...
Principalmente quando temos que pegar um doente para levar ao banho. Pegar um doente... Nós temos colegas com baixas, a enfermeira Angela sabe bem disso, com pessoas que dão cabo da coluna porque estão a pegar um doente. E às vezes, lá está, a formação se calhar não se perderia. Seria uma ideia de uma formação. Como pegar no doente? Se bem que devia ser feito, lá está, em equipa, entre enfermeiros e auxiliares, mas quando não é possível, porque os enfermeiros estão muito ocupados.
Claro.
Ou quando é possível, se calhar fazer a informação como pegar um doente, porque nós damos cabo das nossas costas a pegar um doente.
Claro.
Que seja vantajoso.
Entendo o que está a dizer, doutor Zé António. Na verdade, também nesta profissão é preciso perceber que é uma profissão de desgaste físico, muito desgaste físico. E, portanto, preciso começar a tabular funções dentro desta. Deverá, certamente, com tantas coisas que os assistentes operacionais fazem.
Eu acho que às vezes o tabular funções torna. Às vezes as profissões demasiado herméticas.
Foi bom, reconheço que não foi uma...
Torna as funções demasiado herméticas e a mim não me custa nada ajudar a pegar num doente ou ajudar a empurrar uma maca ou ajudar a empurrar uma cama ou mudar o doente de uma cama. Não me custa nada porque acho que aquilo que faz falta é que de facto que as pessoas sintam que os hospitais são lugares de servir. E que as profissões, embora tenham hierarquias, tenham sejam de facto um trabalho de equipa, mas uma equipa em continuidade.
E que não
haja de facto, por a Susana não estar ali para dar o copo de água, se eu estou lá, porque é que não dou eu o copo de água? Porque é que eu vou estar a incomodar a Susana, que está a fazer outra coisa para dar? Eu dou o copo de água e acho que de facto, embora deva haver algumas balizas, mas essas balizas têm que ser esfumadas e têm que ser esfumadas com um comportamento e uma visão humana. Do doente. O doente é um ser humano. Eu costumo dizer e digo isso muitas vezes, o hospital não é meu enquanto profissional, é meu enquanto utente. E é isso que eu quero, que o hospital seja meu enquanto utente. E é por isso que nós aqui no Hospitalidades temos vindo a chamar pessoas de todas as franjas do centro hospitalar, porque de facto é importante que todos tenham voz, uhum. E que não sejam só os médicos a terem voz.
E quando diz que é de todos, e quando fala que é sobretudo seu como utente, os utentes aqui também têm um papel muito importante. E, portanto, quanto
exatamente.
Mais esclarecidos estiverem, quanto mais souberem o que é que um assistente operacional faz, o que é que podem contar, e o tratamento com respeito, todos devemos respeito a todos, e, portanto, nós entendemos sempre que quem vai a um hospital, por norma, está fragilizado. Nós falamos muito disto e, portanto, nós profissionais temos essa noção e sabemos que, à partida, a relação de comunicação é desigual, porque quem chega está fragilizado e, portanto, nós temos que ter esse entendimento. E vocês que lidam diariamente, Susana, com a dor, com as famílias mais perturbadas, com o doente sem sofrimento, ainda mais quem está em contacto mais próximo com o doente.
Somos
e, portanto,
todos.
Nós agradecemos muito o vosso trabalho, temos muito respeito por ele. Como acho que é uma... Acho que todos nos devemos respeitar aí, sem uns sem os outros não somos ninguém, e temos o mesmo foco, que é de facto o doente e o melhor tratamento possível ao doente e às suas famílias. Susana, foi um prazer tê-la cá. O tempo esvoaça, como viu, esta conversa passa logo a correr.
Como e podíamos continuar agora.
Todo o dia.
Voltaremos, temos a antena, felizmente temos a antena da Terra Nova disponível para nós. E esperamos que do outro lado, também em casa, quem nos ouça, perceba a importância e goste de nos ouvir. Susana, como habitualmente, nós trazemos cá pessoas e profissionais, mas também pessoas. E como habitualmente, pedimos sempre às pessoas para nos deixarem o seu cunho pessoal. Vamos terminar o Hospitalidades desta semana com uma música, enfim, que faça a sua, que seja da sua preferência. Pode partilhar connosco o que é que gosta de ouvir?
O melhor de mim, Marisa.
O melhor de mim, Marisa. Ficamos então com esta escolha boa de Maria Susana Machado, assistente operacional do Centro Hospitalar de Baixo Voga, que hoje veio aqui ao Hospitalidade Zona Mais contar-nos um bocadinho mais sobre esta profissão de assistentes operacionais, o que é que fazem, quais são as suas dificuldades e quais são também as suas alegrias. Voltamos, como sempre, aqui na antena da Terra Nova. Fique connosco, é para si que, como sempre, trabalhamos.
Muito obrigado por tudo aquilo que faz, Susana.
Obrigada.